evento mensal e gratuito para desenvolvedores de games independentes que acontece toda primeira quarta-feira do mês. Nesse encontro, os desenvolvedores podem receber feedback de pessoas mais experientes do mercado, mesmo que os seus jogos não estejam concluídos, além também de poder testar jogos de outros profissionais. Hoje, eu, Matheus Santos, junto com a Letícia Gines, a gente conversa com o Vitor Santana e o Breno Almeida, atuais produtores do evento, que contam detalhes aí dos bastidores nesse nosso Gamifica. Pessoal, boa tarde, obrigado por conversar com a gente, é uma alegria aqui para nossa equipe receber vocês, viu?
Olá a todos, obrigado muito você. Obrigado.
Olha, muito bacana mesmo ter vocês aqui para contar um pouco mais desse evento. E assim, em primeiro lugar, a proposta do Spin é totalmente voltada para produtores independentes, o que o afasta um pouco, né, do mainstream e diferencia bastante da maioria desses grandes eventos de jogos do país, que foca mais esse círculo mesmo de mainstream. Enfim, quais que são os maiores desafios e as maiores vantagens que vocês enxergam aí lidando com o público que é nichado aí de certa forma, hein?
Quer falar primeiro?
Pergunta carregada. Mas grandes desafios são de que o Brasil demorou muito para conseguir dar uma estrutura para as pequenas empresas entenderem o que é lançar o próprio jogo. Muitas pessoas são independentes que elas não vieram de faculdades de games, então elas vieram de outras áreas e não tinha muito essa cultura. No Brasil é muito tardia, demorou muito para chegar aqui. Então, a gente está nesse momento de transição de que está todo mundo aprendendo a fazer jogo e ganhar dinheiro com jogo. A gente tem alguns nomes bem grandes. Eu falo que está no começo em comparação com outros países que já tem essa cultura muito mais desenvolvida. Então, o grande desafio é o povo saber como é eu ir do indie e conseguir me sustentar com o indie, assim, conseguir viver de jogo.
O Spin ele já acontece há 8 anos e... Aqui no Brasil a gente tem vários eventos, né? Mas todos eles são recentes, até mesmo curso de games, que ele tava falando, não é todo mundo que é game developer, né, que vai pro Spin e faz parte do estudo de games. Muitas pessoas são... Essa coisa do Spin, né, independente, é de todo mundo que tá lá em volta, seja aluno, seja das pessoas. E esse incentivo de encontro e tudo mais tá acontecendo cada vez mais agora, é tudo muito recente. Então, em comparação com outros países, a gente tá numa coisa... É um começo para expandir. E o legal do Brasil, né, que, querendo ou não, o mercado de games, o brasileiro não compra jogo de brasileiro. Mas quem compra, a gente sempre faz um jogo lá para fora. Então, querendo ou não, nosso mercado concorrente muitas vezes não é tão grande aqui. A gente quer fazer uma coisa para lançar lá para fora. Então é interessante ver a galera poder se juntar, que, por exemplo, que nem o Spin, o Bring, que acontece em Brasília, e outros que acontecem em outras regiões do Brasil, é que acaba fazendo esse coletivo. Então são vários desenvolvedores que estão começando agora, mas estão começando junto, estão podendo se ajudar e podendo ver exemplos e comentar e fazer coisas do tipo.
Olha que interessante isso, essa ajuda de todo mundo, mesmo meio que se juntando mesmo para fazer isso acontecer. E a Letícia também tem uma pergunta aqui para vocês.
Bom, apesar de ser nichado, né, como a gente estava falando, uma das informações mais divulgadas sobre o evento é que ele abre as portas para quem estiver interessado em participar. Então, desde que você for um amante de jogos e querer lá jogar, até estudantes realmente de jogos apresentarem seus jogos, você tem as portas do evento abertas para você. A gente quer saber como vocês percebem esse público diverso dentro dos eventos.
Para estudantes é muito bom, põe eles em contato com quem já está na área e está desenvolvendo. É muito diferente a dinâmica da faculdade para você estar trabalhando com aquilo, né? O quão sério passa a se tornar. E para quem é mainstream, SLT e trabalha em jogos grandes ou então advergame, eles têm uma metodologia diferente de game design, né? Porque eles focam muito mais no lucro, eles têm patrocinadores, eles têm que fazer o jogo... voltado para coletar tem um lucro, tem investimentos, tem investidores. Então, o jogo independente também tem essa característica meio artística. E é interessante que ele fica entre esses dois grupos, né? Quem é estudante está entrando e entende pouco da área, ou quem trabalha com jogo, mas não faz um jogo artístico, aquele projeto pessoal deles, assim, eles meio que estão num trabalho. E é como se fosse um marketing gamificado, de certa forma. Então, ela sendo esse evento de ecossistema, né, de ambientação e de comunidade, ela abraça todos os âmbitos, abraça todos os grupos. Permite que mesmo quem é SLT, de grandes estúdios de advergame aqui no Brasil, consiga encontrar os amigos também de outros trabalhos, ou então de faculdade em si, mas que vem jogos com esse teor mais artístico, que a gente que faz no tempo extra, assim, entre um trabalho e outro, entre o estudo, é um projeto pessoal de cada um. É uma vazão criativa.
O Spin, ele tem essa parte, de, como ele falou, tanto dos estudantes quanto das pessoas que trabalham em empresas, tem o CNPJ e tem aquele projeto pessoal. E nessa questão do projeto pessoal, um jogo diferente de qualquer outra tecnologia e tal, ele é completamente criativo. Ele, para mim, é a arte mais complexa que rola hoje em dia, porque enquanto o filme, o livro, tudo mais já está feito, está escrito até o final para você, o jogo ele é aquela questão da experiência, isso só depende de você. Então você tem toda essa parte criativa mesmo. Então, além da parte estudantil, além da parte empresarial, tem muita gente que quer começar a entrar no meio, não sabe por onde. E aí, pelo Spin, consegue entender, tipo, qual é o primeiro passo que eu posso dar? Deixa eu ver esse primeiro passo que várias pessoas estão dando, ou segundo, ou terceiro. E lá você tem contato com várias pessoas, assim, desde os que tem começando tudo, os primeiros passos, e quem já está realmente é veterano da indústria lá. É bem legal essa dinâmica.
Legal. É, e outra característica interessante sobre o evento é que a entrada é gratuita. Então a gente queria saber de onde é que vem o financiamento para manter ele funcionando.
Não vem. Ele sempre foi voluntário desde o começo. A vontade dele acontecer é literalmente a falta de um investimento. É a falta de um recurso, de algo que esteja aí para a gente, né? Mas a necessidade fez ele acontecer. Então, por todo esse mercado que acabou surgindo no Brasil, ele por conta própria nasceu, de uma certa forma.
Todos os espaços que a gente entra em contato para realizar Spin, eles acreditam em produção de arte, eles acreditam em criação independente. Então a gente faz eventos em diversos locais que apoiam a gente, não só que eles gostam de jogo, eles apoiam criação de mídia independente no Brasil. E existe também essa troca, né? A gente traz um bom público interessante. A gente por muito tempo ficou, por exemplo, no Centro Cultural Vergueiro, porque o Centro Cultural é um centro cultural. Então ele apoiava bastante a Spin na época que ele estava na gerência do Ariel Veloso, que ele tinha uma conexão bem forte com a Spessine. E agora a gente acha e procurou locais que queiram apoiar a criação de arte diversa, mas a gente traz um público e eles cedem o espaço, então para eles é bom, mas eles também fazem isso sem cobrar aluguel. A gente vai atrás disso, porque a gente não tem um investimento nosso, a gente faz tudo de trabalho voluntário.
O Spin ele sempre foi feito de uma forma que ajuda a todos que estão no ambiente, né? Então, por exemplo, a gente tem vários eventos que acontecem em São Paulo referente a games, e agora o Spin antigamente ele acontecia em bares, né?
Teve uma época que foi em pizzarias.
Em pizzarias, exatamente. Quando foi na gestão do Ariel, ficou, e era um pouquinho esse contato com a Spessine também, eles ficaram lá no Centro Cultural, que tinha mais esse apoio da prefeitura. E agora que está vindo para a gente está com um local que é o Trip Food, que fica lá na Vila Madalena. E ele é um baita restaurante com temática Eurotrip, e essa coisa que é mundial, né, que é a questão do jogo, ele tem um ótimo espaço enorme. Agora a gente acabou de fazer o nosso evento de inauguração, eu e o Vitor, né, do Spin, nesse novo local. A gente conseguiu lotar o lugar inteiro, tipo, tinha muita gente, e foi maravilhoso. E é sempre, por exemplo, o acordo que a gente tem com ele, por exemplo, não, a gente traz pessoas, mas tipo, trazendo pessoas pro seu restaurante numa quarta-feira, que é legal. Aí falou, nossa, encaixa perfeitamente com a gente que tá abrindo agora. Então, apesar de a gente não ter investimento, é uma coisa que todo mundo sai ganhando de uma certa forma. Pelo menos na indústria assim, de games, é maravilhoso.
É uma ótima oportunidade, como vocês disseram, né? É um evento que surge da necessidade desse tipo desse evento, né? Exatamente. A gente não ter um olhar cuidadoso para essa indústria de games independentes, né? Desses desenvolvedores independentes. Enfim, é um trabalho muito bacana que vocês estão realizando. E é sempre na primeira quarta-feira de todo mês.
Exatamente.
Né? E aí vai rolar nesse lugar aí, que é o restaurante...
Trip Food.
Trip Food aí, bacana. E para o ouvinte participar, como é que faz? É só chegar? Tem alguma inscrição que é feita pela internet? Enfim.
Ajuda ele a saber das notícias pelo nosso grupo no Facebook, né? Comunidade... Exato. Que é Spin, S-P-I-N. Muita gente tenta entrar confundindo com carro, até tem várias pessoas que botam convite na Spin confundindo com a marca do carro. Mas é só Spin, e tem clicando no ícone que é bege rosa. É que pelo nome é meio confuso.
O Spin, se você jogar lá no Facebook mesmo, ele já aparece, né? Vai ter o grupo lá. Se você ler um pouquinho a descrição, já vai ver que é de game developer e tal, aí não tem mais esse engano. O evento a gente vai fazer sempre pelo... A gente faz uma inscrição lá no Facebook, mas não é uma inscrição em si. Uhum. É só para confirmar a presença, a gente ter mais ou menos uma noção de quantas pessoas vão estar indo. Mas ele é aberto, gratuito, todo mundo. Quarta-feira, 19 horas, vai estar acontecendo lá toda a primeira quarta-feira do mês, sem erro.
Maravilha, então. Esse Vitor Santana e o Breno Almeida falando um pouco sobre Spin, esse evento aí para desenvolvedores de games independentes. Obrigado, pessoal, pelo bate-papo. Valeu de coração e muito sucesso para vocês dois, viu?
Muito obrigado, obrigado a vocês.
Valeu aí, então. A gente vai encerrando o nosso Game Fica de hoje.
Rádio Gazeta Online. Online.